Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje, recebendo aqui nos estúdios da PAGEU a vereadora recifense Aline Mariano, está aqui, o prefeito José Patriota, o deputado federal eleito João Campos está chegando para a gente conversar. Vamos fazer uma análise desse processo eleitoral. Você vai poder fazer sua pergunta pelo 3838-1213, pelo 99956-1213 também, participando. Essa é a primeira vez que eu vejo o prefeito Patriota depois do processo eleitoral. A gente conversou por telefone e ele está aqui ao vivo para fazer uma análise um pouco mais aprofundada, prefeito, com mais tranquilidade. E, obviamente, a gente tem também essa repercussão do processo nacional. Primeiro, me fale aí se já deu para sentar como grupo, com os principais aliados e fazer uma avaliação desse processo, da votação de João, de Aline, aqui em Afogados. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio PAGEU, de Afogados e de toda a região. Bom dia, querida amiga Aline Mariano. Cumprimentar os amigos que aqui estão, o João Finfa, toda a equipe da rádio, aos vereadores que nos acompanham, da base, o vereador Raimundo, vereador Igo, vereador Franco, vereador Cícero Miguel, Reinaldo Lima, Rubinho, vereador Cancão, Agemiro, não sei se esqueci mais alguém,
Raimundo,
Raimundo, o vice-prefeito Sandrinho, as outras lideranças que já estão aqui presentes, Aline Mariano e outros amigos que nos acompanham nesta hora, Ney, Augusto Martins, todos, enfim. Meu bom dia ao Pipi da Verdura, lá de Tabira, presidente do PSB, a todos que aqui nos acompanham nesse debate, nessa entrevista. Olha, Nil, nós não sentamos ainda. Ainda não foi feita essa avaliação com profundidade. Nós tivemos uma leitura ainda superficial dos números e vamos fazer essa avaliação. Eu espero que mais adiante tenha uma oportunidade para a gente aprofundar com mais detalhes, porque logo em seguida, após o primeiro turno, veio o segundo turno, essa coisa toda, e o corre-corre do dia a dia da gestão nos tira muito tempo. Então observamos os números superficialmente. Nós observamos que todos os candidatos que tiveram nosso apoio com a equipe e com o grupo da Frente Popular, com todo esse conjunto de forças e de partidos, nós tivemos uma expressiva votação, uma liderança desse conjunto de candidatos, e eu fiquei muito feliz, né? A votação de Aline mesmo, né, foi uma votação superior à que o doutor Anchieta teve aqui. O doutor Anchieta teve 32%, que a gente pôde, dos votos válidos. Ela teve 36%, porque como o comparecimento foi menor, né, assim, proporcionalmente falando, e João Campos não se fala, né, os dois senadores que nós apoiamos disparadamente, né, o nosso governador com 1.500 votos de frente, e o presidente Haddad, que nós votamos no primeiro turno, teve uma votação de 11 mil, no segundo foi para 15 mil. Então, não tenho o que reclamar. Eu tenho é que agradecer esse povo generoso, esse povo amigo, companheiro, né, na sua expressiva maioria, que manifestou a sua vontade, o seu desejo, a sua intenção, o respaldo, a confiança nesse conjunto, né, e eu fico muito feliz de estar coordenando a Frente Popular, de estar prefeito e ter essa compreensão, esse respaldo popular. Também é verdade que eu fiz uma pesquisa recente, antes da eleição, agora já pode se dizer, né, Nil? Uhum. E a gente tem uma aprovação de 85% da população afogadense e a grande maioria de aprovação da gestão e uma grande maioria dizendo que estava disposta a votar no nos candidatos na chapa apoiada pelo prefeito. Eu imensamente, é por isso, Nil, que eu durmo pouco, que eu trabalho tanto, porque tudo que eu fizer é pouco, em retribuição, em agradecimento, em respeito a esse povo maravilhoso.
Eu sei que o senhor está como anfitrião aqui da vinda de Aline, que é de casa, do João que está chegando. Vamos falar de federalismo, porque o presidente eleito Bolsonaro falou muito nisso durante a campanha, a história do mais Brasil, menos Brasília. Uhum. E essa frase foi sinalizada como um gesto para os municípios, né? Tem a agenda já da Confederação Nacional dos Municípios com o presidente eleito Bolsonaro antes da posse? Já tem alguma... Porque os prefeitos, conversava com o Marconi Santana, o Marconi dizia o seguinte: olha, se não tiver uma sinalização positiva, eu estou já para entregar o mandato, porque eu estou gerindo folha aqui, né? E outros prefeitos ainda têm sentido que têm cortado, inclusive, alguns serviços que não são tidos como mais prioritários ou essenciais. Tem alguma sinalização positiva aí com o governo que chega em janeiro?
É, tem. Já tem canais, já. A assessoria dele procurou a CNM, não só por uma vez, por diversas vezes, até antes mesmo da eleição. E a CNM foi obrigada a colocar todo o seu material à disposição de todos os candidatos, mas a equipe do Bolsonaro foi quem mais procurou, tenho que ser sincero. A CNM atrás de subsídios, tanto no interesse, mas também de preencher essa lacuna, esse vácuo que possivelmente eles nem esperavam, né, de precisar de subsídios para suprir essa necessidade. Então, temos canais. É, a CNM e todo o conjunto tem canal aberto de diálogo, e brevemente essa agenda de equipes de assessoria, ela já está se dando, mas ainda não de ponto de vista formal. Uhum. Formalmente ainda não, mas logo isso é uma coisa de minutos. Na próxima segunda-feira o presidente Temer vai à CNM e vai receber inclusive uma encomenda lá na CNM dia 19. Dia 20.
Ele está chamando o Bolsonaro para ir com ele para todo canto.
E o Temer ainda tem algumas medidas, alguns compromissos com o movimento municipalista, e está prometendo ainda finalizar. Não deixou a caneta ainda, tem um restinho de tinta na caneta. Em seguida, o diálogo entre as equipes técnicas, ele existe. E tem canais. Se ele vai cumprir, qual vai ser a linha, como vai ser o tratamento, não dá para a gente tratar agora exatamente, né, porque teve um discurso de campanha, tem outro discurso agora, quando está chegando perto, e quando sentar que pegar a caneta, ele vai sentir mais o peso da brincadeira. Não é fácil a situação, a gente já sabia, mas naturalmente o que nós pudermos ajudar o Brasil... Mesmo todo mundo sabe da nossa posição política, mas nós não somos oposição ao Brasil. Nós queremos que os municípios se fortaleçam, porque, como disse o prefeito Marconi, se não cuidar, a gente não suporta. Mas o João já chegou, e agora a bola é com você, depois eu volto aqui outro dia. Eu e a Aline somos de casa.
Ok, estou aqui com o João Campos, a Aline Mariano está aqui conosco também vai participar. João, o deputado federal mais votado de Pernambuco, mais de 460 mil votos, e eu estava lendo, eu acompanho o João como acompanha a Aline, os políticos a gente tem que acompanhar nas redes sociais também, o que é que eles andam fazendo e dizendo nas redes sociais. E eu li que o João está tratando essa vinda aos municípios como rota da gratidão, se eu não me enganei na expressão. Vai passar por todo, porque foi votado em praticamente todos os municípios de Pernambuco. Vai dar tempo daqui para janeiro de passar em todas as cidades fazendo esse agradecimento, João? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, meu amigo Júnior. Quero saudar nosso amigo Zé Patriota, prefeito, minha amiga Aline Mariano, saudar a Finfa, todos que nos acompanham, Sandrinho, nossos vereadores, Cícero Miguel, Cancão, Reinaldo Lima, Besourão, Augusto Martins, Rubinho, Agemiro, Franklin e Raimundo, Igor. A gente está andando, Nil. Na verdade, nós na pré-campanha e durante a campanha fizemos a rota da gratidão, a rota da esperança, que nós passávamos encontrando aí os amigos do Dr. Raiz, os amigos do meu pai, a juventude, os alunos da escola, levando tudo que a gente acreditava que era possível fazer na política e quais eram nossas propostas, o que é que a gente pensava para um mandato que a gente vinha a disputar. E depois da eleição, passado o resultado, a gente tem que voltar para agradecer. E tem muita gente que faz eleição, depois corre, aparece 4 anos depois. E eu não aprendi dessa forma, aprendi que a gente tem que estar junto o tempo todo. Por isso que eu vou passar, onde eu passei pedindo um voto de confiança, eu vou voltar para agradecer. Uhum. Começamos pelo sertão, a nossa ideia, como eu sempre digo, a gente tem que começar indo para perto de quem se sente longe. Como o sertão fica mais longe do Recife, onde está o governo do estado, onde a sede do governo, onde está toda a Assembleia, todo o aparato institucional do Estado, a gente tem que começar logo pelo sertão. Por isso que eu já andei por Morelândia, Exu, Granito, fui a Salgueiro, Cedro, Mirandiba, São José do Belmonte, estou aqui, vou em Itapetim, São José do Egito, vou dar uma andada em Gazeira, vou no sertão, depois vou para o Agreste, Zona da Mata, e fazer a região metropolitana. Então a ideia é que a gente passe sim em todos os lugares, daqui até assumir o mandato.
Bom, de todas as campanhas, indiscutivelmente, a sua, eu acho que foi o candidato a federal que mais percorreu o Estado, porque esteve em praticamente todos os municípios. Eu vou fazer uma pergunta, vou fugir um pouco da métrica política, fazer uma pergunta mais pessoal. Como é que foi essa experiência de revisitar lugares onde você esteve há pouco tempo, porque faz pouco tempo que perdemos o Eduardo, você esteve com seu pai, né, que há algum tempo mais revisitando histórias, inclusive relacionadas a seu avô. Como é que foi, do ponto de vista emocional, lidar com a saudade e com a caminhada que tinha que ser enfrentada nesses municípios, que certamente não foram poucas as histórias que foram contadas acerca de Eduardo, de Arraes. Como é que foi lidar com isso pessoalmente?
Foi uma experiência muito marcante, talvez a mais intensa da minha vida, a gente poder ter feito uma pré-campanha, uma campanha. Eu contei 189 dias diretos sem tirar um dia de descanso, dá mais de 6 meses, sábado, domingo, feriado, dia santo. E eu percorri mais de 100 cidades, né? Mais de 50 mil quilômetros. Conheci todo o canto de Pernambuco, de todas as 12 regiões. E mais do que isso, a gente conheceu muita história, ouvi muito testemunho de gente que teve a vida marcada por atuação de quando Arraes foi governador, que eletrificou tantos lugares na zona rural, lá no Chapéu de Palha, na Zona da Mata. Vi meninos do Ganho Mundo, em todo lugar que eu passava, tinha alguém que tinha de estudar nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, através desse programa criado por Eduardo Campos, gente que militou na política. Então foi uma experiência muito, muito importante, um reencontro com a história. Muita coisa que eu nem conhecia, passei a descobrir de histórias, de casos. E hoje eu posso dizer que eu conheço Pernambuco por inteiro. Conheço dos sítios mais remotos até a região metropolitana, o Agreste, a Mata, o Sertão. Nós andamos tudo e com essa ideia que sempre tivemos na campanha de não fazer uma jornada que se concentrasse apenas em um único lugar. Nós optamos por fazer um caminho mais trabalhoso, que é espalhar o time, percorrer todas as regiões, mas o resultado acabou dando certo. Sem ter uma grande estrutura de campanha, nós... sem sombra de dúvida, não éramos o candidato que tinha a maior estrutura de campanha, maior número de apoio de prefeito, de vereador. Contamos sim com uma base aguerrida, como aqui em Afogada em Gazeira, que contamos sobre a liderança do amigo Zé Patriota, de todo o grupo de vereadores. Tivemos uma votação muito bonita, mas nós não tínhamos isso em todas as cidades. Tinham apenas 14 cidades no estado que declararam apoio à minha candidatura, os prefeitos. Nessas cidades eu obtive 88 mil votos e em todas as outras 370 mil. Então isso mostra que foi importante essa base que a gente consolidou, porque só com ela a gente já teria conseguido a eleição. Mas o diferencial foi ter conseguido chegar em todas as cidades através das redes sociais, através da ajuda também que esses times deram aqui em Afogados, a gente fazendo uma campanha com a presença que nós tivemos, obviamente repercute em toda a região, repercute em todas as cidades vizinhas, e o comércio daqui é o comércio mais forte da região. Então, todo mundo que vinha aqui, via presença de campanha, via nosso time na rua, via Aline trabalhando, via Patriota, via nosso time, isso repercutiu. Então, eu acho que foi uma experiência marcante. E a estratégia utilizada acho que foi bem sucedida.
Bom, esse período de campanha também foi um período de você enfrentou a campanha e também teve que enfrentar em algum momento fogo amigo também dos aliados, com questionamento de que haveria um pseudo privilégio à sua candidatura por tudo que ela representava, etc. Já arrefeceu o fogo aí, a poeira já baixou, né?
Eu acho que o resultado, acho que Deus é tão bom, tão justo, que na hora certa ele mostra quem tinha razão. Essa própria conta aqui que eu faço de 88 mil votos em municípios, 14 municípios, mostra que eu não atrapalhei a eleição de ninguém. Na verdade, eu deixei de ir para muito lugar para ajudar amigos. Eu Por exemplo, eu em Tabira, eu tinha um grupo, quero mandar um abraço aqui para meu amigo Zé de Bira. E pouco antes da eleição, eu disse, Zé, faz o seguinte, vota em Tadeu, rapaz, para unir o grupo todo em Tadeu. Tadeu tá precisando, é importante. E ele foi lá fazer e Zé fez essa ajuda, eu quero aqui agradecer a ele. Deixei de ter campanha em Caruaru, não tinha ninguém nem para carregar uma bandeira lá em Caruaru, porque eu achava que a gente indo para lá poderia terminar atrapalhando a eleição de Ivone Queiroz, que foi um amigo do meu pai, ajudou meu pai ao longo de sua vida. Ele ajudou o governador também durante esses anos. É, deixei de ter campanha no sertão de Itaparica, no sertão do Araripe, para poder não atrapalhar nenhum companheiro. E se fosse para, como muita gente achava que tinha uma estrutura muito grande, eu tinha tido um número muito maior de declaração de apoio de prefeito, de vereadores. Eu acho que o próprio resultado mostrou isso. A gente vê a votação na região metropolitana, por exemplo, só tinha campanha mais intensa no Recife e no município de Paulista, e foi primeiro ou segundo lugar em todas as cidades. Então, a gente não tirou o voto de ninguém, não entrou na base de ninguém. Apenas utilizou rede social, utilizamos as plataformas de comunicação, na televisão, na rádio também, e conseguimos chegar ao eleitor.
Júnior Fifa está aqui. O que você quer saber do João Campos, Fifa? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, João Campos, o prefeito patriota, a vereadora do Recife, Aline, pessoal que está aqui e os ouvintes da Pajeú. João, no Pajeú, nos 17 municípios do Pajeú, você foi votado em todos. Foi majoritário em dois. Afogados da Engazeira, onde você teve 6.834 votos. Engazeira. Na Engazeira, 854. Nos 15 municípios restantes, você foi votado em tudo. Eu só queria que você dissesse, a minha pergunta é o seguinte. Mesmo antes de você assumir, você tem um compromisso político com o Pajeú. Eu queria saber, de imediato, qual seria uma das propostas que você tinha para apresentar lá da Câmara Federal para o Pajeú.
Eu sempre vim aqui, sempre acompanhado de Aline, de patriota, que são filhos da terra. Eu sou um filho adotivo da terra, né? Mas que filho da terra, Aline, patriota. E a gente sempre reafirmou o compromisso com essa região e por onde a gente passava em Pernambuco. Eu sempre fazia questão de destacar qual é o papel de um deputado federal, porque às vezes isso fica meio confuso. A própria forma também que é conduzida a política no Brasil atrapalha isso. E o deputado tem um papel muito claro de legislar a nível federal, na Câmara Federal. Tem um recurso anual de emenda que ele pode destinar, uma emenda dentro do orçamento da União, do governo federal. E com isso pode fazer algumas ações específicas. E mais do que isso, acho que o papel de articular, que talvez seja o papel mais importante, de articular, seja no nível estadual, no nível federal, ações que possam vir para as prefeituras, que possam vir para quem está no dia a dia tocando a gestão aqui dentro. E aí nós fizemos, dentro da nossa campanha, uma estratégia de elencar 5 prioridades dentro do nosso mandato. Eu sempre dizia, um deputado tem que saber falar, tem que saber discutir, tem que ter posição sobre qualquer tema, mas ele tem que escolher quais são as prioridades, que você não pode sair atirando para tudo que é lado. Então, a água é uma prioridade nossa, a inclusão da pessoa com deficiência, a geração de oportunidade, aí você pode entender como prioridade aí a geração de emprego. A gente tem que trazer indústria, trazer o que puder para ajudar a nossa economia, ajudar a juventude. Nós vamos fazer uma defesa da política. Como é que a gente faz isso? Um mandato transparente, participativo, que a gente possa prestar contas, trazer o povo para junto do mandato ao longo de toda a nossa caminhada, e a educação. Então, dentro dessas plataformas, tem muita coisa que vai se aplicar aqui ao sertão do Pajeú. Por exemplo, eu botei lá que eu vou lutar para fortalecer o programa de salinizadores do estado de Pernambuco. Eu acho que é um programa importantíssimo, que a gente tem que ver uma forma de fortalecê-lo. E nós podemos, enquanto deputado federal, botar emenda, por exemplo, não só para o investimento, para fazer para novas instalações de dessalinizadores, mas também para custear a manutenção disso. Que a gente possa perfurar poço, se a água der salobra, para botar um dessalinizador e ajudar a população rural aqui da região.
Falando sobre essas emendas impositivas do orçamento, tem também aquela conta, como teve esse apoio em mais de 10 municípios, certamente vai haver uma busca muito grande. Eu entendo até, concordo plenamente com sua linha de raciocínio, de que o papel do legislador vai muito além do debate em torno das emendas. Mas já deu para parar para pensar e definir algumas prioridades a partir do orçamento de 2019?
Veja, a gente ainda não parou para fazer por aí, porque você define só ali perto do meio do ano para execução em 2020. Você faz em 2019 para execução em 2020. Mas o que eu sempre digo é que a gente vai ter que priorizar. Você não consegue fazer tudo, então tem que entender qual é a prioridade de cada cidade, de cada região, e fazer dentro dessa prioridade. Não pode, já que o recurso é pequeno, não pode desperdiçar isso em algo que seja supérfluo. Uhum. E aí nós vamos conversar com todos aqueles que representam as cidades, que representam os municípios, e fazer essa decisão a partir aí do próximo ano.
Bom, já tem pergunta aqui, eu vou chamar o intervalo rapidinho, curtinho, na sequência eu vou conversar também com a Aline, conversar mais com o João. Tem pergunta já tem ouvinte dizendo que ouviu o zum-zum de que João vai ser secretário de Paulo Câmara. E o mandato federal? Está perguntando aqui o Cícero. Pergunta para depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, recebendo o deputado federal eleito João Campos, também a vereadora do Recife, Aline Mariano, está conosco também, o prefeito patriota, estão acompanhando a agenda do João e vão conversar conosco na sequência. Aqui, Nil, bom dia a todos. João, faça um bom trabalho para daqui a 4 anos você ser nosso governador, está dizendo a Edna Lúcia. Deixa eu perguntar primeiro, Edna, calma. Ele nem respondeu se vai ainda. Quero parabenizar João Campos, sou muito fã dele, como era do Eterno Eduardo, está dizendo a Neide Nogueira. O Nildo está dizendo, está em São Paulo, vindo pelo aplicativo, e quer saber de João se ele vai seguir a trajetória do avô e pai, sendo candidato em 2022. Nil, o governador Eduardo, o ex-governador Eduardo, o prefeito patriota, o vice-sandrinho, são líderes carismáticos. E tenho certeza que João também será. E o Tiago Santana está parabenizando o João aqui. O Cícero é que faz aquela pergunta pré-bloco. Me ouvi um zum-zum que o João pode assumir o cargo de secretário no governo Paulo. Isso procede? O João pode abandonar o mandato federal para ser secretário de Paulo? Vamos começar por essa do Cícero, João. Existe essa possibilidade?
Veja, Nil, eu fui eleito para ser deputado federal, cumprir nosso mandato, mas eu digo sempre que eu não faço política sozinho. Acho que quem faz política sem grupo, num instante se acaba na política. Você tem que ter um time. E nosso time aqui é liderado pelo governador Paulo Câmara. Então, no momento certo, aí, final de novembro, ele vai começar a fazer as conversas e vai definir como é que vai ser seu governo. O que eu tenho muito claro na cabeça é que eu vou fazer o que for melhor para Pernambuco. Eu não vou pensar em mim, não. Vou pensar no povo de Pernambuco, como é que eu posso fazer com que toda essa confiança em mim depositada seja bem retribuída ao povo do nosso estado.
Bom, tem muita gente já falando, eu já ouvi história de João, você foi o mais votado, inclusive, em Recife. Já ouvi história de que João pode ser o candidato à sucessão do Geraldo Júlio. Essa coisa de 2022 se comenta muito. Isso tem gerado, obviamente, né, gente que está torcendo a favor, mas também está gerando ciumeira interna. A gente sabe como é isso na política. Dizem que o ciúme na política é pior que o ciúme no amor, né? Como é que você está lidando com isso e o que é que você diz a quem pergunta sobre essas possibilidades?
Veja, Nil, eu digo que a gente acabou de passar de uma eleição. E só quem passa uma eleição sabe. Você não quer ouvir falar nem tão cedo em outra, porque é muito desgastante. Você claro. Quer dar conta do mandato, dar conta da tarefa. Tem muita coisa para a gente realizar agora. Construção de um mandato, planejamento, visitar as pessoas, agradecer. Aquelas propostas que a gente colocou em pauta, a gente ir atrás de desenhar para cumprir cada uma delas. Então, a nossa prioridade hoje é essa, é poder focar no mandato que foi muito bem confiado pelo povo, né, com a votação, a maior votação da história de Pernambuco. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, que a gente prepare bem o início desse mandato e a construção dele. Então, o nosso foco hoje todo é esse.
Uhum. Aline, a Edva Lúcia está lhe perguntando sobre, está parabenizando o João e está perguntando, pedindo para você fazer uma avaliação. Agora, a cabeça mais fria, passado todo o processo da sua votação para deputado estadual esse ano, quando a projeção era uma e vários fatores, a gente estava falando aqui no intervalo da votação da Gleidiângelo, né, que acabou pegando muito chamado voto de gênero também. Que avaliação você faz passado todo esse processo? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Prazer meu, Nil, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com você, com o prefeito Patriota, o nosso líder, o nosso amigo e companheiro João Campos, cumprimentar também aqui o nosso vice-prefeito Sandrinho, os nossos vereadores que estão todos presentes, né? O Cícero Miguel, Besourão, Augusto Martins, Reinaldo Lima, Franklin Nazário, Agemiro, Raimundo, Igor, Cancão, cumprimentar aqui também meu tio, né? O coordenador do Ciretrans, Heleno Mariano, Ney, Dona Zezinha, que também está por aí, né, os suplentes, Rivelto Marciano, cumprimentar o nosso amigo e blogueiro Júnior Finfa, toda a equipe de João, né, e dizer que nós estamos, já tinha falado com você anteriormente, para agradecer aqui aos afogadenses, ao povo do Pajeú, mas dizer que fiquei muito feliz com a votação em Afogados da Engazeira, com a votação no Pajeú, sem dúvida alguma. Se dependesse do povo de Afogados, eu seria deputado estadual, né? Eu acho que fizeram também, além do dever de casa que o prefeito Patriota faz tão bem, e esse apoio que deu para a gente aí uma grande votação, né? A última eleição que eu disputei para deputado, eu tive 2 mil votos, né? Se eu tive 6 mil votos, 16 mil eleitores, 6 mil votos, todos os votos somados aqui dos nossos concorrentes, nós tivemos mais de 1 mil votos de frente, foi 36% dos votos. Eu tive mais votos do que o último apoio do prefeito Patriota. Então, se dependesse de Afogados da Engazeira e do Pajeú, mesmo a gente não tendo apoios de outros prefeitos, nós tivemos quase 8 mil votos no Pajeú, onde eu fiz uma campanha curta, né, uma campanha que a gente começamos em abril, tivemos muitos atropelos. Fez muita falta, né, a presença do meu pai, que é uma pessoa que conhece tão bem o Pajeú. Enfim, mas eu fiquei muito satisfeita proporcionalmente, Nil. Por incrível que pareça, né, eu disputei a primeira eleição para deputado estadual, eu tinha tido na última eleição 24 mil votos. A gente sabe o que acontece de ter, por exemplo, a última eleição, foi eleito um deputado com 19 mil. Nessa Isso. eleição, foi eleito deputado com 17 mil. Uhum. Enfim, a gente sabe que não existe ainda a verdade eleitoral. Mas, com tudo isso, com esses 21.130 votos, foi uma votação, comparada às outras votações, uma votação com chances reais de a gente ter chegado lá, né? As votações foram muito baixas, a abstenção no estado de Pernambuco foi a mais alta do país, e isso contribuiu muito também para que a gente tivesse tido menos votos, mas proporcionalmente uma votação que a gente competiu e que um pouquinho mais a gente tinha conseguido chegar. Fenômeno mesmo, acho que só duas pessoas tiveram voto nessa eleição. Viu, João? João, que dizia que a gente conversava muito, ele dizia, Aline, tu vê meu voto por aí? Eu digo, olha, todo mundo que eu peço já disse que vai votar em você. E era verdade. Não tinha, onde eu chegava, quem tá dobrando com quem? Com o João. Ah, é nele que eu vou votar. Aí, quer dizer, eu achava que eu estava pedindo, na verdade, o dele estava mais certo do que o meu. Então, só dois fenômenos, só dois políticos, eu posso dizer, que tiveram voto de verdade nessa eleição no estado de Pernambuco. João Campos, que foi o mais votado, né, da história, enfim, 460 mil votos, e a Gleide Ângelo, que foi uma grande surpresa, não é? Então, fora esses dois, eu posso dizer que ninguém deu estouro, ninguém. A gente esperava, por exemplo, no partido que eu estou, né, o Clayton Collins, por exemplo, a gente esperava que ele tivesse, repetisse a votação, queda, ele tivesse mais de 200 mil votos, ele teve metade. Então, se for ver proporcionalmente, por exemplo, em Recife, eu tive nessa eleição menos votos do que eu tive para vereadora. Para vereadora, eu tive 10.200, para deputado, eu tive quase 9 mil. Mas, de todos os concorrentes no estado de Pernambuco, eu ainda fui a 20ª mais votada. Eu só perdi para 19 no Recife. Então, não teve estouro mesmo, só dessas duas figuras. Né? O restante, enfim, foi dentro de uma média, e aí dependendo do partido, não foi o caso, nós teríamos chegado, e eu tenho certeza que... Pelas contas que eu já fiz...
Se você tivesse ido pelo PSB, por exemplo, a Gleide teria
Não, se eu tivesse no PSB, eu era a primeira suplente, eu assumiria. Com certeza, porque com certeza o governador vai chamar. E com 2 anos depois, a gente sabe que alguns deputados se elegem prefeitos, e eu me efetivaria. Então, o Aloysio Lessa, ele entrou no chapão com 23 mil votos. Eu com 21 era a primeira suplente.
A turma chamava do chapão da morte e virou chapão, a chapa do céu.
Virou a chapa
fez do todo verdade. Mundo do PSB e a gente que correu de lá.
Ela puxou um bocado realmente.
Ela puxou 5 deputados.
Mas Aline, eu acho que é importante lhe parabenizar. Eu estava lembrando de uma frase do Pepe Mujica, que é ex-presidente do Uruguai, que ele disse que você pode ganhar ou perder, mas perder não significa não ter um resultado favorável na eleição.
Não existe
você perde,
vitória definitiva, exatamente. Nem derrota definitiva.
Você perde quando você desiste. Eu tenho certeza que você nunca vai desistir do povo de Pernambuco, do povo de Afogados, do Recife. E o fato é que a votação na região metropolitana esse ano foi uma reinvenção da política. Ninguém, isso que a Aline está falando aqui, eu acho que... Ninguém acertou nenhuma conta de previsão de voto. Ninguém.
Você juntasse os 10 maiores analistas políticos desse país a um mês da eleição, em cima você não saberia, eles errariam a leitura eleitoral na maioria.
Mas, e o que eu digo assim, aqui em Pernambuco...
Pernambuco também.
Aqui em Pernambuco, quem está me ouvindo aí, quem acompanha da política sabe, que em tempo de eleição, qualquer roda de conversa que se fala de política, você... puxa um papel, aí começa a botar a lista o nome das pessoas, estimar uma votação de quanto é que vai ter. E eu garanto, assim, que pode pegar qualquer um desses papéis aí. Ninguém acertou a quantidade de voto de ninguém.
Por isso que eu nem invento.
Talvez o único palpite que tenham acertado é que eu seria o mais votado.
Sim.
Mas até a quantidade de voto, ninguém acertou. Eu estava conversando com a nossa equipe, viu, Nil? E eu disse que nem no dia, no melhor sonho da minha vida, mais otimista possível, eu imaginava que ia ser algo desse tipo. Então, foi um negócio que de fato surpreendeu. E a metropolitana teve um movimento muito diferente e que ninguém sabia como é que ia ser. A Aline tem um mandato muito ativo na cidade do Recife. Fez uma campanha muito aguerrida, a gente sabe, Aline, que
o
não foi fácil.
O prefeito, né, que foi o patriota, só que o prefeito me apoia.
E uma campanha aguerrida, uma campanha que não foi fácil, a própria definição do partido, de como é que ia ficar, a sua disciplina de aguardar ali até o último momento também não fez com que ficasse um pouco mais complicado. A gente sabe da grande dor da perda do nosso Antônio Mariano durante a caminhada. Muita coisa difícil. E a metropolitana surpreendeu. Ninguém podia imaginar isso. Então a Aline tinha tudo. Eu conhecia a campanha dela no Recife, na região metropolitana. Se não fosse esse fenômeno de mudança, ela teria tido muito voto na região metropolitana. E com essa sustentação aqui no sertão, com certeza teria um mandato garantido.
Verdade.
Mas, enfim, mudou e ninguém conseguiu medir isso antes.
Eleição estranha, né?
Não, muito estranha. Não, eu li esse negócio de fazer projeção de eleito, isso é um perigo. Diga, Aline,
pode falar. Eu sei que aqui dos candidatos que o prefeito Patriota apoiou, não é? A gente só não teve um resultado como gostaríamos, no meu caso, assim, especificamente, e não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar, e, enfim. Mas eu me sinto, eu acho que o sucesso foi pleno pelo fato de ter te feito aí o nosso deputado federal mais votado. Eu tenho certeza do seu compromisso, assim como os outros que também foram, todos os outros que foram eleitos e foram votados aqui, prefeito Patriota e sua equipe, os vereadores, os suplentes, os apoiadores nossos, assim, de fato, estão de parabéns, porque não é fácil, não é, principalmente hoje, estando à frente de uma gestão, conseguir resultados positivos, não é? Porque hoje é muito mais fácil jogar pedra na vitrine, né? E o Patriota deu essa lição, né, de garra, de superação também, né? Superando também um momento difícil também, adverso, né? Com a saúde comprometida. Então, eu me sinto muito feliz, João, porque eu sei que você vai representar todos os anseios do povo de Afogados da Engazeira, o povo da região, e nós seremos essa voz para... Da mesma forma que nós pedimos aqui por você e que você teve esse sucesso pleno, vamos pedir também e vamos levar sempre também o que é a solicitação, o que são as pautas desse povo tão sofrido e que precisa tanto de representante, e que eu já sei o quanto você gostou do bode, né?
Mas isso aí já também é herança genética, né? Também
dessa
vem
terra.
De longe. A Rai gostava, o pai gostava, ele gosta também.
Eu tô brincando com ele, porque a gente, o último compromisso aqui, aí botaram lá um bode saborosíssimo na mesa. Foi lá
no aniversário de Simplício.
Foi no aniversário lá de Simplício, lá em Betinho. Aí a gente pensando que ia dividir o bode, mas não deu tempo.
Não deu tempo,
né?
Felipe.
Aí ele disse que. Aí eu disse, diga isso, bota aí nas suas redes sociais, que foi o melhor bode que você comeu na região. Então...
História de bode, eu só lembro de Edson Moura, quando era candidato. O Júnior vai fazer uma pergunta, mas de bode, eu só lembro de Edson Moura que o político de sacanagem, um adversário dele, disse que ele gostava de cabeça de bode. E vazou a conversa pra mulher, ele odiava. Cabeça de bode é um gosto muito específico, né? Aí quando o Moura tá lá na mesa e abre e tá lá a cabeça, o bicho com a língua de fora lá olhando pra ele. Agora a rapidez de raciocínio dele foi fantástica, porque a mulher, olha, soube que o senhor gostava, o adversário disse pra sacanear com ele. Soube que o senhor gostava, mandei fazer uma caprichada, achei a maior cabeça de bode que tinha, tá aqui em cima. Ele olhou e disse, agora como é que eu saio com essa? Ele disse, comadre, eu gosto tanto que eu vou levar pra casa. Não vou comer aqui, não. Essa eu levo pra casa.
Pra não dividir. Da próxima vez a gente faz isso.
Foi rápido no gatilho. Fifa, sua pergunta pra Aline. Tem uma pergunta pra ela?
Perguntar, Aline, o seguinte. Eu tava fazendo uma conta aqui que os votos que o prefeito Patriota, junto com o Luiz Sandrinho e os vereadores que apoiaram o João e a Aline, foi casado. Porque... João teve 6.800 e a Aline teve 6.000 votos. Então foi casado o voto. A diferença que dá de João para a Aline é uma diferença dentro do prognóstico político. É normal. Então é o seguinte, a pergunta é o seguinte. Você chegou aqui como filha daqui, mas política em Recife, há 3 mandatos. Hoje a gente já respira 2020. Patriota tem um time aí com o seu vice Sandrinho e outras pessoas. Esse nome de Aline está incluso para 2020, Afogado?
Aí tu diz assim, a gente já respira 2020. Não, calma, a gente nem começou a respirar. A gente ainda está na ressaca pós-eleição, né, não, Nil? Então, Júnior gosta muito de botar a gente... apertar a gente, assim, mas enfim, aqui nós somos liderados pelo prefeito Patriota, né? Sem o prefeito Patriota eu não teria tido aqui 6.000 votos, né? Então o líder desse processo, tendo sido eleita ou não, é o prefeito Patriota. Vamos caminhar juntos, essa é a única certeza que eu tenho, não é? Então, a gente nem começou a respirar ainda, viu? A gente não respira 2020, a gente nem começou a respirar ainda, a gente ainda está na ressaca pós-eleitoral. Agora, vou estar muito mais presente, vou fazer um esforço sobrenatural, porque vou continuar como vereadora no Recife, para estar mais presente aqui, gostaria de estar muito mais. Como deputado, eu teria mais oportunidade para isso. Mas tenho essa obrigação pelo gesto, né? Pela gratidão que eu também tenho a esse povo. A gente não pode agradecer só porque conseguiu o sucesso eleitoral, né, João? 21.130 votos para uma candidata que só teve um prefeito apoiando. Enfim, uma candidata de classe média, que teve tantos atropelos, que começou uma campanha em abril e ainda teve que parar aí no meio do caminho para seguir em frente. É algo que a gente tem que ter essa gratidão, esse respeito a esse eleitor que confia, que acredita no nosso projeto. Então é isso, não é? Estar em sintonia com as pautas da região e cobrando de João. E João vai fazer um trabalho muito bem feito. Veja, João não tomou posse ainda, mas já começou muito bem. Ele já começou a fazer o que eu acho que ninguém começou a fazer ainda, viu, João? Porque todo mundo deu uma paradinha, né? Enfim, e você já começou agradecendo.
Eu gostaria até de ter começado logo depois do primeiro turno, mas a gente estava na campanha presidencial.
Tinha o segundo turno.
E aí era na campanha ainda. E se você for fazer a campanha do segundo turno e agradecer, você não está agradecendo, você está pedindo voto.
É verdade.
Então, tem que ser depois do segundo turno para você poder agradecer.
Falando sobre esse desafio em Brasília, eu ouvi uma entrevista do Marcos Feliciano na Jovem Pan, ele preocupado com a renovação do Congresso. Por um lado, há quem comemore, ele preocupado porque diz que vai chegar muita gente nova e que não conhece a estrutura do Congresso, chega muita gente empolgada e às vezes se frustra, que o Congresso Nacional, ele chega a dizer que ele é um mar de louco e vai aumentar mais ainda, que vai chegar muita gente nova, ávida por mostrar serviço, mas a estrutura organizacional é muito mais lenta do que a vontade de quem chega para tentar fazer diferente, conhecer comissões, etc. Você já está fazendo um cursinho básico aí de como lidar com esse mar de loucos da Câmara, João?
Gostei da expressão. Na verdade, essa renovação vai empregar um grande desafio, porque nós temos 50% de renovação na Câmara dos Deputados. E tem muita gente que está entrando agora que não tem nenhuma experiência na política. Não é que não tem mandato, mas nunca teve uma vivência na política. É um youtuber, é uma pessoa que vive nas redes sociais, um que era policial, outro... Porque, como a menina lá de São Paulo, ela reagiu a um assalto, assassinou um bandido na frente de uma escola.
Ganhou
um
mandato.
Por conta disso, ela virou deputada. E pode fazer um grande mandato, mas não tem experiência na política. Então, eu acho que a gente vai ter um Congresso desafiador. Acho que a necessidade de aparecer das pessoas vai ser muito grande, porque muita gente entrou lá porque tem alguma atuação nas redes, então vai ser uma espécie de um congresso midiático. Mas a gente vai ter que ter a responsabilidade de ter muita serenidade diante das principais discussões do país, entendendo que lá a gente deve divergir ou concordar no campo das ideias, para se prevalecer. A Aline sabe disso, como parlamentar, que na Câmara de Vereadores, ela tem um grupo de situação e de oposição, e nem por isso ela sai brigando com todo mundo. Você faz a oposição, faz a situação, respeitando. Então, eu espero que isso aconteça na Câmara também. Em relação à preparação, eu tive essa semana em Brasília, fui na Câmara dos Deputados fazer o nosso registro parlamentar, tive uma reunião na liderança do PSB lá na Câmara com os assessores parlamentares, com o chefe da liderança, com pessoas de diversas áreas lá, para já ir comecei. Fiz questão de sair da Câmara com dois livros embaixo do braço para a gente fazer a leitura aí nos próximos dias. Um é a Constituição do Brasil, que eu acho que tem que ser um livro essencial. Todo representante do povo tem que ter ela na ponta da língua. E outro é o regimento interno da Câmara dos Deputados, que é importante você saber a regra do jogo, né, antes de começar a jogar. Então, isso daí a gente já fez, e vamos ter sim também agora, no mês de dezembro, a Câmara oferece dois dias de um curso sobre o processo legislativo, e que eu acho importante fazer, não sei se todo mundo faz, mas eu vou fazer. Eu acho que sempre é bom estudar, se preparar. E aí você também tem a oportunidade no dia a dia de ir pegando a familiaridade com a coisa, e tenho certeza que nos primeiros dias você já se habitua e começa a fazer o papel bem feito de deputado.
O eleito em outubro para presidente não foi um candidato defendido por João Campos nem pelo PSB. O PSB, inclusive, já disse que é oposição. Mas a necessidade que esse país tem de pacificação, independente do resultado, é muito grande, de reunificação em meio a um acirramento tão grande. Como é que o João está vendo essa perspectiva do país em meio ao início de governo Bolsonaro, com oposição?
Eu sempre defendi, sempre que eu tive oportunidade de falar, que eu acho que o Brasil ele tem que ser pacificado. A gente não deve, não estou dizendo aqui que a gente deve concordar, todo mundo concordar com tudo. Não, não é isso não. Agora a gente tem que ter a capacidade de discordar sem brigar. Parece que hoje em dia você discordar, você só discorda se você briga. Não é assim, você tem que discordar no campo das ideias. E esse ânimo muito, muito quente que a gente viu nas ruas, nesse segundo turno, ele tem que ser diminuído, essa temperatura, para a gente poder discutir os problemas do Brasil. E em relação à eleição para presidente, nós sempre tivemos uma posição muito clara, né? A gente vem do campo democrático, eu até não só pela história política, mas familiar também. Dr. Arras, meu bisavô, foi preso, foi exilado durante 14 anos de sua vida, morou na África, proibido de pisar no Brasil. Meu pai, quando nasceu, foi no auge da ditadura militar, teve que morar escondido em Vitória de Santo Antão naquele período. Então a gente sentiu na pele qual é o peso de não ter a democracia e de sofrer um regime autoritário. Meu avô teve companheiros que morreram na tortura, que morreram, sumiram na ditadura. Então, alguém que defendia isso, até por questões humanas, a gente não podia ser a favor. Mas o que eu acho mais perigoso que aconteceu nessa eleição, e eu queria aqui falar para vocês que estão nos ouvindo, é que eu tenho um sentimento de que o povo brasileiro passou um cheque em branco. O povo brasileiro passou um cheque em branco e a gente não sabe o que é que vai vir nesse cheque. Porque os principais problemas brasileiros não foram discutidos. A eleição ocorreu no campo, numa profundidade muito rasa, no debate. A gente viu o debate só em torno da ideologia de gênero, de questões religiosas, de cor, de raça, de onde nasceu, de onde mora, se é do Nordeste, se é do Sul. A eleição se deu só em torno disso, se é católico, se é de religião de matriz africana, se é evangélico. E só discutiu isso na eleição. E aí a gente vê aqui no sertão uma ferrovia transnordestina que está parada, ninguém falou disso, a gente vê uma transposição que tem que ser concluída, a gente vê um problema do desemprego, que é o maior problema de ordem imediata do Brasil, a segurança pública, que é um problema de todas as regiões metropolitanas, e não se tem nenhuma proposta para atacar isso, só se fala bandido bom é bandido morto, e não se bota uma proposta, um plano nacional efetivo de segurança. Então, nada disso foi discutido durante a eleição, mas o povo brasileiro assinou o cheque e a gente não sabe qual é o tamanho dessa conta. Então, eu me preocupo com isso, porque independente de concordar ou não com quem foi eleito, eu não sei nem o que é que ele pensa sobre esses problemas. Então, eu vou estar lá em Brasília, porque como não houve debate, eu vou estar lá em Brasília e vou fazer questão de todos os dias lutar para que essa pauta da vida real, que a pauta da vida real é essa. O prefeito Patriota sabe, o Sistema Único de Saúde, o SUS, precisa ser revisto. A gente bota a conta todinha para a prefeitura não aguenta e o governo federal concentra os recursos e não passa. A gente tem a assistência social que tem que ser intensificada. A gente tem a educação básica principalmente, o Fundeb que está previsto para acabar em 2020, ele tem que ser mantido e tem que ser ampliado. A revisão do Pacto Federativo, tudo isso vai ter que ser enfrentado. E aí a gente vai ver se esse governo vai saber enfrentar ou não. O que é importante dizer é que nós somos oposição, mas não seremos uma oposição sistemática. Vamos ser uma oposição programática. Uma oposição sistemática é aquele que é contra tudo e todos. Tudo está errado, tudo está errado, tudo está errado. E não é assim. E torce para dar errado. Nós não vamos fazer assim. Eu torço pelo Brasil, eu quero que o Brasil dê certo, eu quero que a vida do povo melhore, eu quero que volte a ter emprego para a nossa juventude, que volte a ter oportunidade, que o povo viva feliz, que o comerciante consiga ampliar seu negócio, que o povo volte a ter crédito. Eu torço para que isso aconteça e vou lutar para que dessa forma seja feito.
Bom, só para fechar, estamos na reta final, o João Vitor Mendonça quer a sua opinião sobre essa questão que deu tanta polêmica recentemente do fechamento da Delegacia de Crimes contra a Administração Pública, que combate diretamente a corrupção, criação da Draco. Isso deu muita polêmica recentemente. E quem está vindo aqui, que tem protagonismo no partido, eu tenho perguntado sua posição sobre isso.
Eu acho que houve uma grande falha de comunicação diante disso tudo. O que o governador fez, primeiro, foi ele cumprir uma promessa de campanha, de criar um departamento especializado para isso. E eu acredito nas instituições. Eu acho que para um Brasil, para um país ser forte, para uma nação ser forte, tem que ter instituições fortes. Desde o Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público, a uma delegacia de polícia, que é uma instituição, tem que ser forte. E o que o governador fez foi o fortalecimento da instituição Polícia Civil de Pernambuco. Como é que ele fez isso? Ele criou, existia uma delegacia responsável por investigar os crimes de corrupção no estado de Pernambuco. Ele, no lugar dessa delegacia, foi criado um departamento e vão ser criadas 8 delegacias. Então, eu sinceramente, eu até agora já pensei 1000 vezes, eu não entendo como é que isso pode ser um enfraquecimento da Polícia Civil. Se existia uma delegacia e passa a ter 8, minha gente, só existia uma no Recife, agora vai ter no Recife, vai ter na Zona da Mata, no Agreste, no Sertão. Então vão ser ampliado 8 vezes o número de delegacias. Mas eu acho que tem gente por trás aí tentando fazer um debate de má fé. E principalmente quem conhece o governador sabe que ele é um homem de bem, um homem decente e a favor disso. E outra coisa que tem que ser destacada é que ele está cumprindo uma promessa de campanha feita por ele de fazer esse fortalecimento e de criar esse departamento. Então, tudo isso, Nil, eu acho que é um grande problema de comunicação. A gente sabe que a informação falsa e a informação maldosa, ela é muito mais instantânea, veloz, rápida do que a verdade. Isso na fake news, por exemplo, eu fui vítima disso, vocês sabem, que disseram que eu estava andando de luva. Eu até hoje, eu nunca vi um político de luva em Patriota, você que tem mais experiência. Tem político que é preguiçoso, tem um que é trabalhador, tem luva, um que é direito, tem político safado, agora de luva não tem não. E logo eu, rapaz, com o sangue do Dr. Arraio e do Eduardo Campos, eu vou andar de luva. O que eu tenho no braço é uma fitinha de Padre Cícero, que fizeram uma montagem. E aquilo se espalhou por todo o estado. Eu fiz a versão dizendo, explicando o que era, fiz um vídeo.
Mas daqui que fosse correndo tanto que correr
no mesmo tanto. E o que aconteceu nisso foi exatamente isso. Uhum. Foi criada uma versão de que o governador acabou com a delegacia que investiga crime de corrupção. E é mentira. É mentira, ele não acabou com uma não, ele está criando 8. Então é isso.
João Campos, obrigado pela participação. A gente continua conversando. Se você tem agenda para seguir, agradeço e a gente continua debatendo as questões de Pernambuco. Muito obrigado.
Quero agradecer, Nil, sempre pela sua gentileza de nos receber e de conduzir o bom debate em favor do PAGEU de Pernambuco. Agradecer a Patriota, a meu amigo Júnior Finfa, William Bonner do Sertão.
É o William Bonner, muito bem.
Quero agradecer.
Essa foi boa.
Quero agradecer a minha amiga Aline Mariano por tudo, Aline, pela amizade que nós construímos. Vamos em frente, conte comigo. E quero sua ajuda para a gente continuar defendendo o povo sertanejo, o povo do Recife, do nosso estado.
Obrigado, João.
E agradecer a todos e todas que confiaram em mim pelos mais de 6.800 votos que nós recebemos aqui em Afogados da Engazeira. E aos que também não tiveram a oportunidade de votar em mim, mas tenho certeza que estão acreditando e torcendo para que a gente faça um bom trabalho. Agora nós somos deputados por todo Pernambuco. Vamos
obrigado.
Lá.
Obrigado, Aline. Valeu, prazer
revê-la também. Obrigada, Júnior. Obrigada ao prefeito Patriota, todos os vereadores, suplentes, secretários, a equipe de João. A João, né, por essa parceria que nós vamos continuar aí firmes, lutando por as coisas que a gente acredita. Muito obrigada a todos vocês que estão junto com a gente nesse projeto.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado ao prefeito mais uma vez. Um abraço, prefeito. Saúde,
um abraço,
viu?
Um abraço. Saúde. Muito obrigado a todos.
11:17, a gente volta já.